Com mais espaço por trás das produções, as mulheres também ganham mais visibilidade nas telas e são menos sexualizadas em seus papéis. Eu sou Eduarda Costa.
E eu sou Marina Norato e esse é mais um episódio de Cine Dela. Bom, no episódio de hoje, eu e a Duda nós vamos falar sobre o espaço que as heroínas vêm ganhando nas novas produções e como isso faz toda a diferença para uma nova geração de mulheres. A gente pode perceber no jeito que elas são filmadas e nas roupas que elas vestem hoje em dia. Bem, começando pela Mulher Maravilha, Duda, eu quero que você me fale um pouco o que você acha da personagem.
Então, como a gente já vem comentando, já, né, discutindo sobre a pauta, a Mulher Maravilha é uma personagem muito clássica, né? Todo mundo reconhece a Mulher Maravilha e reconhece ela até pelo uniforme que ela usa. Uniforme esse que recebeu muitas mudanças ao longo dos anos, mas ainda continua muito característico. Eu entendo que esse personagem carrega essa estrutura clássica e que não tem como mudar de uma hora para outra esse uniforme. Mas, por outro lado, ainda me deixa um pouco desconfortável ver uma heroína tendo que lutar de top tomara que caia, saia e salto alto. Da mesma forma que eu entendo que essa é uma roupa clássica das Amazonas, eu penso que a Mulher Maravilha está na Terra há tantos anos que esse uniforme poderia estar um pouco mais moderno e confortável para ela lutar.
Sim, a própria Gal Gadot reclamou no primeiro filme, né, que o uniforme da Mulher Maravilha estava muito apertado para ela. Também aquele corset deveria ser horrível, né? A primeira vez que vesti foi 3 dias depois de ter sido escalada para o filme. Chegando no estúdio, entrei em um galpão decorado com posters da Mulher Maravilha. Não consegui tirar os olhos dele. Quando coloquei o traje, não consegui sequer respirar, mas continuei dizendo que está tudo bem. Ela só colocou e fez a Alice, né? Tipo, colocou lá e o negócio tirando o ar dela e ela, não, tá tudo bem, tá tudo certo. Eu tô aqui, tô linda, maravilhosa de Mulher Maravilha. Mas era desconfortável, então é uma coisa que deixava ser desconfortável por estar muito apertado. Então imagine para lutar ou fazer os movimentos e dar um movimento para a personagem usando uma coisa que não é confortável para você, né? Mas foi como você disse, é um uniforme clássico da Mulher Maravilha. Ele já sofreu muitas alterações. Antes era tipo, só um colã, né? Só um body, assim, tinha umas estrelinhas na parte de baixo. O vermelho ainda parecia mais a bandeira dos Estados Unidos, né? Mas ele veio sofrendo alterações e isso, mas mesmo assim não sofreu alterações para que não fosse um tomara que caia ou que não fosse um salto, fosse mais uma bota. Então, mas ainda assim vai ser muito difícil desconstruir a imagem do uniforme dela sem perder talvez a identidade do personagem, sabe? Então é isso que me preocupa, assim, mexer demais no uniforme para não deixar tão sexualizado, mas ao mesmo tempo também como preservar a imagem da Mulher Maravilha, né? Como preservar essa identidade dela.
Exatamente. Eu acho que o que a gente pode ver, assim, de alterações, que mesmo sofrendo grandes mudanças, ainda não tiraram a personalidade da personagem, é com a Arlequina. Em Esquadrão Suicida, no primeiro filme, né, de 2016, a personagem foi mega sexualizada. E isso fez o filme receber muitas críticas. Porque não tinha como não reparar nisso. A forma como a câmera enquadrava a Arlequina, as roupas que ela usava, era tudo muito focado no corpo da atriz. E na forma como ela se portava. E isso depois foi diferente quando teve o filme da Arlequina no solo, que seria o Aves de Rapina. A personagem ainda continuou tendo esses momentos sexys, momentos onde ela usava isso com poder de persuasão ali, mas ela tava com roupas muito mais confortáveis. Eu imagino até que pra atriz foi muito mais confortável gravar o filme e realizar cenas de ação. Ainda tinha muito da Arlequina nas roupas dela, com cores, texturas, mas aí era uma roupa mais confortável e que não usava o corpo dela como objeto. Mostrava a Arlequina como uma anti-heroína, uma vilã, realizando várias coisas, lutando, tudo.
Aquele uniforme do filme do Esquadrão Suicida é um uniforme muito clássico. Eu, particularmente, eu conheci a Arlequina pelo uniforme preto e vermelho, sabe? Que ela até apareceu no filme, tem uma parte que ela tá dançando com o Coringa, sabe? Uhum. Eles estão os dois juntos. Aquele uniforme que eu conhecia ela. Eu não conhecia ela ainda por aquele uniforme que resgataram de não sei da onde. E foi realmente uma roupa para mais deixar a atriz totalmente sexualizada, deixar a personagem ser totalmente sexualizada. Eu não sei, eu não entendi o motivo, sabe? Foi totalmente fora de propósito, porque a Arlequina, ela é uma personagem tão inteligente, por mais que ela tenha seja um pouco pancada, né? Ela é uma personagem tão inteligente e ela é Ela é tão poderosa e tão, vamos dizer assim, uma palavra
Multifacetada.
multifacetada, isso. Tão mais complexa do que o próprio Coringa. Porque eu até lembro de um, acho que era um cartoon, que a Arlequina, ela conseguiu capturar o Batman. Ela conseguiu capturar o Batman, uma coisa que o Coringa praticamente nunca tinha conseguido. E ela trouxe o Batman pro Coringa e apresentou, tipo, olha o que eu peguei para você, sabe? E o Coringa ficou super puto com ela e pegou e jogou ela de cima do telhado, assim, sabe? Porque ela tinha conseguido capturar o Batman. E ele nunca conseguiu uma coisa dessa. Então ela é tão poderosa e tão ardilosa, então ela é muito melhor, talvez, até que o próprio Coringa, mas ela foi reduzida nesse filme a um objeto. Isso que me
Exatamente.
deixou muito brava. E eu não consigo assistir nenhum filme com a Margot Robbie por causa desse filme da. Eu não assisti Aves de Rapina. Eu
A
tenho.
Chapina tá muito melhor. Muito, muito melhor.
Eu não consegui nem assistir aquele Bombshell, sabe? Que eu tô louca pra ver. Que é com a Margot Robbie. Eu peguei o ranço dela por causa desse personagem.
E a coitada, ela também sofreu, né? Inclusive, eu tava vendo algumas entrevistas da época da gravação do filme e perguntaram, né, sobre o uniforme. E ela disse que não era uma roupa que ela se sentia confortável de usar, como Margot, mas que ela entendia que fazia parte da caracterização da personagem. Mas que, por exemplo, quando ela ia almoçar no set, ela se sentia muito desconfortável de estar com uma roupa, às vezes, após uma gravação, onde ela estava molhada, então a roupa estava colada no corpo dela, molhada, e ela estava almoçando. Ela se sentia muito desconfortável. E eu acho que isso é uma coisa também que os diretores, roteiristas, pessoal que desenvolve as roupas, também tem que pensar. Porque se você tá fazendo uma personagem que vai estar lutando, que vai estar realizando cenas de ação, como vai estar o conforto dessa pessoa? Ela vai estar conseguindo realizar todas essas tarefas com uma roupa minúscula que tá expondo ela e que tá deixando ela desconfortável? Às vezes não, né? Provavelmente não. Então acho que isso tem que ser algo a ser pensado. Eu acho que isso foi mais interessante de ver em Aves de Rapina, essa diferença de abordagem que eles tiveram com a personagem. No primeiro filme, que ela foi apresentada, né, no Esquadrão Suicida, a Arlequina foi resumida ali ao relacionamento do Coringa. E de uma forma que não fica tão claro ali que é um relacionamento abusivo. Parece mais que os dois se completam ali e eles estão na mesma intensidade. Mas, né, em Aves de Rapina, mostra assim logo no começo essa emancipação da Arlequina, né? Tá até no nome do filme. Mostra esse relacionamento dela e como fazia mal a ela esse relacionamento e como ela é muito mais do que isso. E eu acho que foi muito legal essa abordagem que a diretora Kate teve de trazer a personagem e apresentar que ela era muito mais do que foi apresentado no primeiro filme. O que a gente vê agora até em resultado no próximo filme do Esquadrão, né? Que vai sair agora. E que mostra essa Arlequina que tem muito mais a ver com a Arlequina de Aves de Rapina do que de Esquadrão Suicida 1.
Eu super concordo com você. Ela foi reduzida a um objeto durante o filme, um objeto, ela era um objeto na relação dela com o Coringa. E por mais que eu acredite que a roupa não tenha nada a ver com. A roupa não justifica nada que aconteça, o que aconteça com você, né? O que você está vestindo não justifica ser assediado, não justifica as outras pessoas, os homens principalmente, ficarem te olhando com um desejo, mas a gente vive num mundo que infelizmente acredita que sim. E quando a gente vê muitas meninas se espelhando na Arlequina, que a gente viu nos Halloweens, várias, muitas meninas se espelhando na Arlequina para usar como fantasia, e a gente vê elas desse jeito, infelizmente se torna uma forma também dos homens justificarem as coisas que eles fazem, né? Os assédios e tudo mais. Então. Ela tem essa. Ela tinha. A Arlequina tinha tudo para ser. E ela tá sendo, né? Ela está se transformando numa personagem de empoderamento, agora que ela. Igual teve no filme, né? Da emancipação da Arlequina. Eu acredito que ela tem ainda muito mais potencial para se tornar esse girl power. Realmente, eu queria ver ela, que as atrizes se sentissem confortáveis, que a atriz, tanto a Gal Gadot quanto a Margot Robbie, se sentissem confortáveis para fazer as cenas de ação e para poder atuar e até se sentirem bem com elas mesmas. Porque eu imagino a Margot Robbie e a Gal Gadot não podendo, sei lá, tipo, tendo que seguir uma dieta super estrita para poder ficar com a cinturinha ali super pequena e tá sempre se preocupando, tipo, com ficar um pouquinho acima do peso, porque isso é uma cobrança dentro da indústria cinematográfica. Então imagina pra ela como que deve ser ela usando aquelas roupas curtíssimas, como que deve ser pra elas levar uma vida assim.
É muita pressão e também interfere muito na sociedade, porque, igual você disse, as meninas se espelham, querendo ou não, os filmes são um reflexo da sociedade e a sociedade também é muito influenciada pelo que está nos cinemas, nas telas, em todo lugar. E quando questionado no Twitter, o diretor de Esquadrão Suicida 1, o David Ayer, ele falou que, infelizmente, o arco da Arlequina foi eviscerado no filme, que era para ser um filme dela em muitas maneiras, que ele tentou fazer uma Arlequina fiel aos quadrinhos, mas que hoje em dia tudo é político. O que não foi bem recebido pelos seguidores dele e pelo pessoal que gosta da DC. Inclusive, uma pessoa respondeu falando que a justificativa não convenceu. Uma personagem feminina em um relacionamento abusivo é político. Que a maneira como a câmera olha para essa personagem é político. E a maneira como ele escolheu apresentar essa personagem também é. E é isso também, né, gente? Não tem como a gente falar que a política não tá em tudo, porque tá. A forma como as pessoas escolhem apresentar um personagem ou introduzir uma história influencia demais todo o resto. Então você pode falar que não é político, mas a forma como vai ser recebido pela crítica e pelos consumidores e pelo público final vai interferir sim em todo o resto. Então tudo é política. A forma como você escreve uma personagem e apresenta ela nas telas é política também. E a gente tem que pensar sobre isso, porque tem muitas meninas novas que estão recebendo isso e vão moldar sua personalidade, sua forma de se vestir, de se portar, de acordo com o que elas estão vendo na tela. Então, se você normaliza um relacionamento abusivo, ou se você usa sua câmera para focar uma personagem que tem um super potencial, mas apenas para definir ela pelo corpo dela, isso vai afetar sim as meninas que estão assistindo. Vai afetar toda uma geração que está consumindo isso.
Eu não sei se você já teve a oportunidade, eu tô louca pra ver o desenho da Arlequina. E nesse desenho, ele recebeu críticas muito, muito boas mesmo. É até um espaço para ela se desenvolver como personagem. Quem dubla a Arlequina é a Kaley Cuoco, a atriz que fazia a Penny de The Big Bang Theory. E nesse desenho, ela também tá mais livre assim do Coringa. E ela entra num relacionamento com a Era Venenosa. Então é muito legal ver ela assim se descobrindo e indo para outros lados e se vendo um pouco livre do Coringa. E é muito bom ver o personagem se desenvolvendo dessa forma, dando visibilidade para outros movimentos, tipo o movimento LGBTQIA+, e trazer esse lado da Arlequina que ninguém imaginava.
Eu ainda não assisti, mas também tá na minha lista. Eu vi muitas críticas positivas e me deixaram bem curiosa. Agora, mudando um pouco, saindo da DC indo pra Marvel, acho que uma grande mudança que a gente pode reparar, assim, ultimamente, é como a personagem da Scarlett Johansson, né, a Viúva Negra, foi apresentada e evoluiu ao longo desses 10 anos de Marvel. No primeiro filme que ela aparece, né, em Homem de Ferro 2, a personagem foi super sexualizada naquele macacão colado, onde ela tinha que ter uma cintura minúscula, e onde até em alguma das cenas, assim, mostra, né, que o Tony e até o pessoal que trabalha ali com ele acaba vendo ela ali mais como um rostinho bonito e duvidando um pouco da capacidade dela. O que mostra, por um lado, né, que o corpo ou a roupa de uma mulher não define nada, apenas é o corpo e a roupa que ela escolheu usar. Mas, por outro lado, também, a Scarlett tinha que seguir com certeza uma dieta super rígida e onde definiam a personagem como mais uma mulher ali com um corpão, né? E ao longo dos filmes, a gente foi vendo que o uniforme dela foi evoluindo de forma a ficar mais confortável para a atriz e até para a personagem que está realizando as cenas e as missões. E agora, finalmente, com o filme solo dela que estreou recentemente, Viúva Negra, nós vemos que as personagens ganharam muito mais destaque em roupas que não eram nada sexualizadas, que eram uniformes, onde elas estavam confortáveis para estar lutando e realizando as cenas de ação.
Ela tá com uma roupa que você olha e fala assim, ela é uma espiã e ela fala, tipo, ah, é uma pessoa que luta, é uma pessoa que tem que ficar se jogando dos lugares e que tá sempre em movimento. É uma roupa confortável, é uma roupa que vai proteger ela caso ela sofra algum acidente.
Uma coisa que eu também gostei de ver assim em Viúva Negra foi a forma como até mesmo os penteados ali deixaram ela mais livre para estar lutando. Porque nos primeiros filmes em que a personagem aparece, a Natasha sempre tá de cabelo solto, jogando o cabelo de um lado para o outro, fazendo aquelas cenas, né? A famosa pose da
Igual
Viúva
quando
Negra.
ela... Sim.
Por que
joga o você
cabelo.
sempre para naquela pose e fica jogando o cabelo?
Como a Yelena fala, né? Ela tem que ficar jogando o cabelo. E por mais que em algumas cenas de luta em Viúva Negra, a Natasha esteja com o cabelo mais solto, ainda tem algumas tranças que deixam o rosto dela mais livre, né? Porque eu fico pensando, gente, ela tá lutando, ela tá saltando de um prédio pro outro, ela tá enfrentando ali os inimigos de cabelo solto. Não tá atrapalhando ela? Até pra gente fazer, sei lá, uma academia, atrapalha fazer de cabelo solto. Qualquer pessoa que tenha cabelo grande aí entende. Não precisa ser exclusivamente uma mulher. Qualquer pessoa que tenha um cabelo grande sabe que não é prático, não é confortável. Então eu gostei de ver ali que eles abusaram dos penteados com tranças, mas de forma a deixar ela mais livre pra estar lutando. Isso foi uma coisa também que eu até reparei na série Loki, na personagem da Sylvie, que quando ela tá se preparando pra lutar, ela prende o cabelo. E eu fiquei tipo, é isso aí, prende o cabelo, porque vai facilitar demais pra você estar lutando. Gente, pelo amor de Deus, a mulher não tem que estar bonita ali na pose, cabelo penteado e arrumado pra estar lutando. Ela tá realizando uma tarefa, um exercício ali, ela não tem que estar de cabelo solto pra estar bonita na câmera, ela tem que estar confortável. O Loki tá aí pra provar que não é prático lutar de cabelo solto. O Loki fica se atrapalhando com o cabelo, jogando o cabelo de um lado pro outro, e ele pode usar mais. Então não é prático ficar lutando de cabelo solto. Por favor, dê lacinhos, xuxinhas pra todas as personagens prenderem o cabelo. A própria Capitã Marvel, né, enquanto ela tá com aquele capacete, o cabelo dela fica mais preso com o capacete. Por mais que algumas cenas ela pareça de cabelo solto, quando ela tá em algumas cenas que tá voando, alguma coisa assim, o capacete protege o cabelo, né, e prende o cabelo, deixar a personagem mais livre pra estar lutando. E uma coisa também que eu gosto bastante na Capitã Marvel é que, igual você disse sobre os X-Men, eles todos usam uniforme, né? O uniforme que ela usa seria o uniforme que todos os... Ela usa o uniforme ali, que no começo do filme é um uniforme que tá todo mundo usando, toda a equipe dela usa aquele uniforme. Depois ela acaba adaptando pra ser o uniforme de Capitã Marvel, né? Dá uma roupa que personalizada pra ela. Mas é uma roupa confortável pra luta, uma roupa que tem diversas tecnologias ali pra ela poder estar tá realizando as tarefas. É uma roupa que não deixa ela exposta. E até na parte quando mostra ela como uma piloto, né, da Força Aérea, também é um uniforme, é uma roupa que deixa ela confortável. E não é uma roupa só pra ficar mostrando o corpo da atriz, o corpo da personagem. Isso eu acho muito legal. Eu acho que também tem muito a visão da própria diretora do filme, né, a Anna Golden. Eu acho que foi até uma exigência, talvez, dela, de trazer mais esse lado da personagem, mostrando ela como uma mulher forte, uma personagem complexa, com uma história ali, e não apenas uma personagem bonita com corpão.
E uma coisa que eu não sei se a Brie Larson tava na produção do filme, tava?
Acho que não.
Mas que quando as próprias atrizes entram na produção do filme, elas acabam, essas mudanças no visual acabam acontecendo. Porque se elas estão na produção, elas podem falar o que elas querem. Então, se tem uma roupa apertando, se tem uma roupa que não tá legal, elas podem falar, tipo, não, eu não quero isso. Ou muda alguma coisa. Então, se elas estão na produção, elas têm um pouquinho de controle. E é uma coisa que eu percebi na série da Kate Winslet, que saiu na HBO. Bom, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa série, né? nos indicados ao Emmy, mas ela comentou uma coisa que o diretor, ou alguém falou, ou o editor, falou que ia tirar a cena que ela aparecia sem roupa, e apareceu tipo uma gordurinha, assim, fora do lugar, e eles queriam editar essa gordura, e ela não deixou. Mas é porque ela está na produção executiva da série, ela não deixou mudarem isso, ela não deixou passarem um Photoshop em cima dessa gordurinha, mas a cena é tão rápida que eu falo assim, eu até fiquei olhando quando eu assisti, falei assim, gente, onde tá a gordura? Onde tá a gordura aparecendo? É muito rápido. Então a gente vê quando a própria atriz tá na produção, tá por trás das câmeras, ela tem um controle um pouco maior do que acontece na série, no filme. Então é bom ver também que elas têm essa oportunidade de entrar na série, né? E entrar na produção, entrar por trás das câmeras também.
E a gente vê isso não só quando tem atrizes, né? As próprias protagonistas fazem parte da produção, mas quando tem mais mulheres envolvidas também, já faz bastante diferença, porque até mesmo traz um equilíbrio ao ter homens e mulheres trabalhando em conjunto para mostrar como uma personagem é visualizada, né? Porque não vai ser apenas uma mulher na visão de um homem, ou uma mulher na visão de outra mulher, mas na visão de ambos, ou até mesmo quando é uma mulher na visão de uma mulher, essa personagem ela vai ter muito mais espaço para se desenvolver ali, como muito mais do que só um corpo. Não que homens também não tenham um dever de enxergar uma personagem com muito mais do que um corpo, um cabelo bonito, uma roupa apertada, mas que é muito mais sensível quando tem uma mulher envolvida ali também, porque ela também passa por esses problemas da sociedade. Então é muito mais mais fácil ela ter essa sensibilidade na hora de apresentar essa personagem. Agora, falando um pouco da Wanda, né? Falando um pouco agora de Wanda, né? Da nossa feiticeira Escarlate. Nas primeiras aparições da Wanda no MCU, ela apareceu ali com um vestido, saias pra lutar, né? Isso parece não ser muito confortável, né? Pra ela estar realizando ali as cenas de ação. A gente até pode dar um desconto, porque a personagem ainda não usava um uniforme ali de super-heroína. Mas isso foi interessante acompanhar essa mudança ao longo dos filmes. Porque depois, nos próximos filmes, né? Dos Vingadores, Guerra Civil, a Wanda aparece usando já calça, bota, casaco, que virou a marca registrada dela ali na série. E até na série, quando a Wanda ganha seu uniforme ali, é uma roupa muito mais confortável e que não é nada parecida ali no quesito de sensualidade com o uniforme que ela usa nos quadrinhos. Ainda traz muitas referências dessa peça, até na cor, a coroa, tudo, mas é muito mais moderno e menos sexualizado. E isso eu achei muito legal. Tava até assistindo os bastidores, né, de WandaVision, naquele especial da Marvel Studios Avante. A atriz Elizabeth Olsen, ela até comenta que nos primeiros filmes, quando ela foi chamada pra fazer a Wanda, tudo, ela nunca imaginaria usar aquele colã, que seria aquela roupa clássica, né, da Feiticeira Escarlate. Mas quando foi sugerido que ela usasse em forma ali de uma fantasia de Halloween em WandaVision, ela achou que faria todo sentido, que seria muito legal fazer essa referência. Até porque o uniforme que ela usa nesse episódio especial de Halloween não é nada sexualizado, é mais como uma fantasia mesmo. E é mais uma brincadeira para fazer uma referência aos quadrinhos.
E eu acho que essa é uma tendência, acho não, dá para ver claramente que é uma tendência que tá acontecendo nas séries da Marvel e nos últimos filmes da Marvel. A gente viu a Sylvie em Loki, que a roupa dela não era nada sexualizada, né? E de acordo com as entrevistas com a equipe da série, a roupa dela foi pensada para se encaixar tanto nas lutas quanto nas fugas, que tinha que ser algo muito prático para ela fazer, né? Então, a gente vê que quando tem uma mulher por trás, no caso a diretora, Kate Herron, as atrizes, elas conseguem um conforto a mais para as roupas dela. E também a gente tem que pensar, a personagem da Sylvie, ela ficou em fuga a vida inteira dela. Não faz sentido ela tá correndo no salto.
A gente entende que é uma coisa, assim, fora da realidade. É claro que não tem ninguém lutando de uma linha temporal, paralela e fazendo essas coisas. Mas, ao mesmo tempo, acho que quanto mais eles tentam aproximando da realidade, mostrar que seria confortável, o que é possível, não é possível, porque tem algumas coisas que a gente consegue aceitar personagens lutando, tendo poderes. Mas quando coloca uma mulher pra correr de salto alto, a gente fica, gente, isso não é confortável, isso não é possível, isso aqui ia atrapalhar o desempenho dela.
Bem, a não ser que você seja a Rihanna, que também anda por ventilação, assim. E o salto não, hein? Igual você falou, é fora da realidade, mas tem que ter alguma, é uma série de fantasia, mas tem que ter alguma coisa que seja real, tem que ser alguma coisa que seja concreta, e não faz sentido alguém fugindo de salto alto.
Até porque a pessoa que tá interpretando ali é uma pessoa real, e quando eles estão produzindo uma série, é claro que tem um espaço criativo ali, tem a parte que o ator tá aceitando, tá, daquele jeito ali, mas também eles têm que prezar pelo bem-estar e o conforto, até pra ter um melhor desempenho ali em cena.
E tem até aquela questão da Sofia, falando assim um pouco mais do conforto da atriz, tem a questão da Sofia, ela estava amamentando, né, durante as gravações de Loki, e fizeram uma roupa de uma forma fácil, para que ela só precisasse tipo, desabotoar, e ela já conseguia amamentar, então é uma coisa super bem pensada, super carinhosa, assim, né, da produção fazer um uniforme assim para ela.
É, a atriz, até a Sofia, até inclusive agradeceu através das redes sociais esse cuidado que a figurinista da série teve com ela. Porque já é difícil a gente ver mulheres ali. Já é, vamos ser claros, né? Já é difícil para mulheres serem mães e continuarem com suas carreiras. Porque parece que pro mundo, quando uma mulher é mãe, ela tem que se dedicar totalmente a isso e ela não pode continuar tendo a vida dela, a profissão dela. E eu fico imaginando como isso ainda deve ser mais difícil para uma atriz. Porque tem que estar em diferentes lugares do mundo gravando. E pra Sofia ali, ela falou que foi muito importante ter esse apoio e ter quem ajudasse ela a continuar a carreira dela e, ao mesmo tempo, não abrir mão de estar amamentando o filho dela. Eu acho que isso foi muito legal. Acho que quando tem mulheres ali para se apoiarem, se ajudarem, entenderem as necessidades uma das outras, as coisas acontecem de uma forma diferente.
E é isso?
Então, é isso. Se vocês também têm mais algum filme ou alguma série para citar, deixa lá nos comentários do nosso Instagram e conta pra gente como você percebe essa mudança. Você nota quando tem uma mulher por trás das câmeras o resultado que isso traz para as telas?
É isso aí, gente. Muito obrigada por ficarem até o final e até a próxima.